No ar, o FMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Vinícius Luiz e é hora de conferir o seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
SBPC 2015.
Qual é o papel dos setores público e privado em atender as demandas tecnológicas do país? E como é possível estimular o empreendedorismo inovador nas universidades e instituições de ensino? Essas indagações fazem parte das discussões de hoje da SBPC na Universidade Federal de São Carlos. Os debates ocorrem dentro da SBPC Inovação, evento que está sendo realizado pela primeira vez na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Quem tem mais informações é a repórter Vanessa Bugri.
Atualmente, quais são as principais demandas tecnológicas do país? Como supri-las? Só para se ter uma ideia, em 2013, a importação de produtos de média e alta tecnologia chegou à marca de US$ 46 bilhões, segundo o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Mas esse montante poderia ser ainda maior se o Brasil fosse um país mais inovador. O país está apenas na posição 61 entre os 143 avaliados pelo Índice Global de Inovação em 2014. Atrás de países como Panamá e Costa Rica. O indicador avaliou o papel de indivíduos e equipes no processo de inovação, incluindo pontos como qualificação de mão de obra e interação entre capital humano, financeiro e tecnológico. Mas o que fazer para reverter esse quadro? Na avaliação do secretário-executivo da ANPEI, Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Indústrias Inovadoras, Naldo Dantas, que vai abordar esse assunto na SBPC na tarde de hoje, a falta de competitividade brasileira é um reflexo da falta de um trabalho conjunto entre diferentes setores.
A empresa quer vender, o governo quer constituir regras, o banco quer gerar juros, quer dizer, falta orquestração, falta visão de conjunto de sociedade. Temos que constituir uma sociedade competitiva. E colocando o empresário junto com uma universidade, você vai na Alemanha, você fecha um contrato de cooperação com a universidade pública e uma empresária em 2, 3, 4 semanas. O Brasil são 6 meses, é procurador. É esse tipo de relação que a gente tem que pensar, entendeu? Nós fazemos barreiras, muros muito grandes, quando você tinha que fazer túneis. Você tinha que fazer conexões entre atores, entendeu?
Que o estreitamento entre os setores público e privado pode ajudar a impulsionar a competitividade nacional é um fato? Ninguém duvida. Mas aguçar o espírito empreendedor entre os estudantes universitários também pode ser uma boa saída. É o que avalia o coordenador da Agência de Inovação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ricardo Pereira. Ele vai falar sobre o assunto na tarde de hoje na SBPC e aponta que é imprescindível conhecer quais são as disciplinas e projetos sobre empreendedorismo desenvolvidos dentro das universidades e estimular essas ações. Ele acredita que esse é um dos principais passos para criar empreendedores inovadores no país.
Nós não temos ideia ainda quem tem uma disciplina sobre empreendedorismo, quem está estimulando o empreendedorismo, está ministrando uma disciplina de uma forma inovadora que pode ter alguma influência sobre a formação dos alunos nesse viés do empreendedorismo inovador. Então nós estamos levantando isso. Você criando esse ambiente, né, culturalmente rico para que eles desenvolvam esses potenciais, é claro que você está contribuindo de alguma forma para que eles se transformem em empreendedores, simplesmente abrir espaço para eles, dar espaço para eles.
O secretário-executivo da ANPEI, Naldo Dantas, concorda com isso e vai além. Ele acredita que é saudável que cada vez mais cedo crianças tenham contato com a cultura empreendedora.
O empreendedorismo, eu gostaria que fosse uma matéria que tivesse lá no primário. Eu fui de uma geração que meu pai sonhava que eu fosse funcionário do Banco do Brasil. E hoje em dia, o pai, quando gosta muito do filho, reza para ser funcionário público federal. Isso não gera uma nação competitiva. A nação competitiva se faz com empreendedorismo verdadeiro. Seja esse trabalho começando lá no primário, indo para o segundo grau, indo para o colégio técnico, indo para o Senai, indo para as universidades, empreender nas suas startups, ajudar as empresas tradicionais brasileiras que estão engasgadas, sem conseguir avançar, a beber do conhecimento universitário com liberdade.
Em 2014, o Índice Global de Inovação foi liderado pela Suíça, Reino Unido e Suécia. Repórter Vanessa Bugri.
A sessão especial Empreendedorismo Inovador, como estimulá-lo nas universidades e instituições de pesquisa, começa a 13h. Já a mesa redonda sobre as parcerias entre os setores público e privado para atendimento de demandas tecnológicas está marcada para as 13h30 de hoje. Ainda falando sobre a programação sênior da SBPC, o ano que vem é de extrema importância para a educação básica. É quando os 26 estados do Distrito Federal deverão cumprir a meta de universalizar o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos de idade, conforme determina a Emenda 59, publicada em 2006. Mas atualmente, só 8 em cada 10 jovens nessa faixa etária estão na escola. Além de expandir o acesso, especialistas defendem que a base curricular do ensino médio seja repensada de forma a torná-lo mais atrativo. Que ensino médio queremos? É um dos encontros que marca esta quarta-feira na reunião anual da SBPC. As informações com Gustavo Cunha.
Modelo curricular ultrapassado que não atende às expectativas dos jovens, com aulas consideradas desinteressantes e sem sentido. Como resultado, a desconexão entre o que é ensinado em sala de aula e os conhecimentos e habilidades exigidos na vida profissional adulta. O ensino médio sempre foi um gargalo na educação brasileira e um desafio para os educadores. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, entende o ensino médio como etapa conclusiva da educação básica, com finalidades formativas de aprofundamento dos conhecimentos e orientador para o mundo do trabalho. Mas na prática, os alunos estão saindo do ensino médio sem competências básicas em comunicação, raciocínio lógico, tecnologia e interpretação. Tem dificuldades em tarefas simples do cotidiano, como escrever um e-mail, apontou um estudo divulgado na semana passada pela Fundação Lehman. O professor emérito da Faculdade de Educação da UFMG e docente da PUC Minas, Carlos Roberto Jamil Cury, que vai coordenar o encontro Que Ensino Médio Queremos na SBPC, explica o que está em jogo na definição do futuro das bases curriculares do ensino médio brasileiro.
Tem que ser repensado o modelo do ensino médio em termos das opções que os alunos eventualmente venham a definir. E nesse sentido está sendo pensado então um primeiro ano básico, a partir do qual a escola e os sistemas de ensino teriam a capacidade e tempo para programar caminhos diferenciados para quem prefere um ensino médio articulado com educação profissional ou quem prefere um ensino médio geral pronto, quem sabe, para prosseguimento de estudos no ensino superior.
Para o professor, o novo ensino médio não pode ter formato rígido. Ele defende o meio termo entre uma base nacional comum, mais homogênea, a ser adotada sobretudo no primeiro ano, seguida de uma certa flexibilização com relação aos itinerários formativos posteriores. O Ministério da Educação pretende convocar professores, alunos e comunidade escolar na definição dessa base nacional comum do ensino médio. A redação preliminar do documento está em fase final de conclusão. O texto será submetido à consulta pública em data a ser definida antes de ser encaminhado ao Conselho Nacional de Educação. A expectativa é de que a base comum esteja formatada até junho de 2016. Para Carlos Roberto Jamil Cury, a reformulação do ensino médio precisa contemplar as diferentes origens e desigualdades sociais dos estudantes.
O ensino fundamental, ele é bastante homogêneo para todos, mas no ensino médio começa a haver aquela separação que não nasce na escola, mas que acaba caindo dentro da escola, que é uma separação da desigualdade social. E como é que você lida, ao mesmo tempo, com uma desigualdade social e uma igualdade de oportunidades? Isso é que é o grande dilema do ensino médio.
Reformulação que ajudaria a conter a evasão, o ensino médio tem hoje 8.312.000 estudantes por ano. Cerca de 13% dos jovens abandonam a escola sem concluir essa etapa de ensino. Não adianta ampliar o acesso sem políticas específicas para garantir a permanência do aluno. Atualmente, 83,3% dos jovens entre 15 e 17 anos de idade estão na escola. No entanto, desses, só 59,5% estão no ensino médio na idade correta. Esse atraso escolar leva boa parte dos jovens a desistir de finalizar a educação básica, alertam os especialistas em educação. Repórter Gustavo Cunha.
Entre as metas do Plano Nacional de Educação está a expansão de matrículas no ensino médio profissional, que hoje é de apenas 338 mil, observando as peculiaridades das populações do campo, comunidades indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e científicas e ofertar o ensino médio nos turnos diurno e noturno também são entre as demandas apresentadas. O encontro Que Ensino Médio Queremos é hoje à tarde na SBPC. Pesquisadores defenderam na SBPC, lá em São Carlos, a necessidade de se criar uma rede nacional de biotérios para a produção de animais para fins científicos. A ideia é catalogar as iniciativas que estão espalhadas pelo país para que elas possam receber apoio e também ser fiscalizadas em relação a questões como controle sanitário e a qualidade dos bichos. O CNPq já está discutindo a possibilidade de implantar essa rede a partir de discussões com a Sociedade Brasileira da Ciência em animais de laboratórios. A mesa que discutiu o tema contou com a participação do coordenador do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, José Mauro Grangeiro, o diretor de Ciências Agrárias e Biológicas da Saúde CNPq, Marcelo Morales, e a pesquisadora da Universidade Federal de Juiz de Fora, Vera Maria Peters. Resultados globais do IBPS. A plataforma intergovernamental sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos vão ser conhecidos em 2019, segundo o anúncio feito na SBPC pelo coordenador do Programa de Pesquisas em Caracterização, Conservação, Restauração e Uso Sustentável da Biodiversidade da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Carlos Alfredo Jolie. O órgão foi criado em 2019 com o objetivo de fazer diagnósticos que possam nortear as políticas na área de biodiversidade e já conta com a participação de 124 países membros. O IBPES é um órgão equivalente ao IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Na próxima segunda-feira, o encontro na Colômbia marca o início dos trabalhos para a realização do diagnóstico da plataforma nas Américas. São nos projetos de iniciação científica júnior que os alunos de ensino médio entram em contato com o mundo acadêmico. É uma experiência inicial que permite aos jovens conhecer a dinâmica de um projeto de pesquisa, das primeiras discussões à apresentação de artigos em congressos científicos. Oportunidade para os jovens e também para seus tutores. É que os monitores, muitas vezes alunos de graduação, aproveitam para dar os primeiros passos na carreira docente. Qual a importância da monitoria de iniciação científica para esses graduandos que serão futuros professores? Pôster que será apresentado pelo UFMG, na reunião anual da SBPC, compartilha a experiência de uma aluna de graduação em Engenharia Mecânica, que atua como monitora de alunos de iniciação científica do Coltec. Os detalhes com João da Mata.
Patrícia Muniz Oliveira, 21 anos, está no quinto período do curso de Engenharia Mecânica da UFMG. Bolsista de monitoria há um ano e meio, ela é responsável por orientar estudantes em uma disciplina prática do curso técnico de automação industrial do Coltec, o Colégio Técnico da Universidade. Experiência que aproxima Patrícia do dia a dia do ofício de professor, tendo que preparar atividades e tirar as dúvidas dos alunos em sala de aula. Além disso, ela acompanha de perto 4 estudantes do Coltec, que são bolsistas do PIC Júnior, Programa de Iniciação Científica da UFMG, destinado a jovens do ensino médio. A graduanda supervisiona todos os passos das pesquisas desenvolvidas pelos 4 bolsistas, da ideia inicial às primeiras investigações sobre o tema, revisão bibliográfica e produção de artigos, culminando na apresentação de um produto final. Além de repassar seus conhecimentos aos jovens de ensino médio, Patrícia sabe que essa é uma oportunidade para lidar com a atividade docente e seus desafios, algo que ela almeja para o seu futuro acadêmico.
Eu acredito que é uma experiência única, assim, porque eu faço questão de deixar para os alunos que eu estou aprendendo junto com eles. E na minha época, até em função da idade, assim, né, que a gente entra nessa pesquisa com 14, 15, no máximo assim, 16 anos, a gente enxerga os orientadores como as pessoas que sabem tudo de tudo, e isso não é verdade. Assim. A gente, enquanto orienta, a gente percebe o quanto que a gente ainda tem que aprender, e junto com eles, assim, no processo criativo deles. Porque muitas vezes as dúvidas deles, a gente ainda não tinha lidado.
Em 2010, enquanto estudava no Coltec, Patrícia foi bolsista do PROVOC, o Programa de Vocação Científica. Agora, ela faz o caminho inverso, conduzindo os alunos nos primeiros passos no mundo da pesquisa. Experiência transformada em artigo que será apresentado na reunião anual da SBPC, em que ela relata como ser uma bolsista de graduação e orientadora contribui para a sua formação profissional na docência.
É um relato da experiência, da monitoria, da docência, principalmente em função do fato da escolas de engenharia, de um modo geral, incentivarem o seu ensino mais para a praxe metodológica. Essa parte, esse enfoque nas áreas de gestão, de pedagogia, elas são menos estimuladas durante o curso. E eu sempre tive curiosidade, assim, na área de pesquisa, de contato com o aluno, de como que se desenvolve essa formação docente.
O trabalho de Patrícia é acompanhado de perto pelo professor Giovanni Azevedo, do Coltec, coautor do pôster. Para ele, a monitoria de graduação é importante para preparar o aluno a assumir, no futuro, a carreira de professor.
Como que faz essa ponte entre a monitoria e depois um cargo de docência, né? Essa finalização de um curso de graduação, por exemplo, uma pós-graduação, a questão de estar entrando na universidade por um concurso público, né? Mas a ideia era preparar esse estudante que já tem sob o controle dele, né, sob o estudo dele, outros estudantes iniciantes, para que depois ele possa assumir um cargo de docência. Não no momento, porque são apenas monitores, mas futuramente, né, eu acho que o objetivo deles é ter essa oportunidade de um dia ser um professor efetivamente.
Entre os projetos supervisionados por Giovanni e Patrícia no PIC Júnior, está o desenvolvimento de equipamentos para pessoas com limitação de movimento, conciliando as demandas, ideias, seus custos e implementação. Um dos produtos criados foi uma espécie de escada para ajudar as pessoas com limitação a se deslocarem. Coprodução de Gustavo Cunha, repórter João da Mata.
O pôster A Importância dos Programas de Monitoria da Graduação Associados à Iniciação Científica Júnior em Incentivar a Formação Docente será apresentado nesta tarde. E agora vamos a outros destaques desta quarta-feira da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Jovens cientistas premiados pelo CNPq apresentam hoje as pesquisas na SBPC. O tema deste ano do Prêmio Jovem Científica foi segurança alimentar e nutricional. Os estudos apresentados são sobre um detector caseiro de fraudes no leite, inovação na agricultura urbana e avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A exposição dos trabalhos vai ser feita no formato de mesa redonda, aberta e debates. Conferência às 10h30 da manhã discute transformações nos sistemas econômicos com a participação do pesquisador Andreas Pica, da Universidade Hohenheim, na Alemanha. Outro destaque é o lançamento do Guia Centros e Museus de Ciência da América Latina e Caribe e Centros de Museus de Ciência do Brasil 2015, marcados para 13h nas mesas redondas. A partir de 13h30, vão ser discutidos temas como educação inclusiva, taxonomias científicas e conhecimentos indígenas e segurança e pegada hídrica. Ainda hoje, às 18h, ocorre a apresentação de um concurso da comunidade científica da Comissão Europeia. A programação completa da SBPC você confere em www.sbpcnet.org.br/São Carlos. E a edição especial de hoje do FMG Notícias teve a apresentação de Vinícius Luiz, produção de Gustavo Cunha e Vanessa Bugri. A coordenação é de Paulo Alquimim. A cobertura da SBPC continua no Jornal FMG, 12h30, aqui na Rádio FMG Educativa, 104,5 FM, ou no www.fmg.br/rádio. E também às 20h em uma edição especial do FMG Notícias. Você pode acompanhar tudo nas nossas redes sociais, que é o facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Tenha um bom dia.
Você ouviu o FMG Notícias, educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da UFMG Educativa.